Euronet Plus.
Bem-vindo a mais um Decidir Europa. O convidado hoje é o engenheiro António Patrício Comprido, desde 2001 presidente da APETRO, a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, e com uma longa e assinalável trajetória académica e de gestão. Na academia foi investigador do Laboratório de Física e Energia Nucleares, desenvolveu vários trabalhos na área de mecânica de fluidos e transferência de calor, com estudos ao tempo pioneiros no sistema de arrefecimento do reator nuclear português de investigação. Haveria de abandonar a investigação na academia e ingressou na CETNAV, onde coordenou projetos industriais na construção e reparação naval, passando depois para a equipa de direção da Siderurgia Nacional. Depois foi peça-chave na associação entre a BP e a Mobil em Portugal, tendo sido presidente do Conselho de Administração de British Petroleum Portuguesa e desde 2001 lidera a APETRO. Engenheiro António Comprido, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bem-vindo a este espaço, onde vai refletir sobre algumas questões ligadas ao futuro da energia e do petróleo, mas eu começo por lhe pedir uma avaliação do impacto da pandemia na comercialização de produtos petrolíferos em Portugal. E, enfim, sem que queira antecipar a resposta, qual foi, no fundo, no setor, o tamanho do buraco provocado por uma pandemia que colocou aviões no chão, colocou os carros estacionados nas garagens e parkings, as fábricas fechadas, os escritórios às escuras. Enfim, no fundo, como é que o setor se foi readaptando às várias vagas da infecção desde há um ano até basicamente ao momento atual? Engenheiro António Comprido, bem-vindo.
Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. De facto, isto foi algo que apanhou toda a gente completamente impreparada para lidar com uma situação destas. O impacto nos vários setores da economia foi muito grande e no nosso não foi exceção. Não se repercutiu igualmente em todos os segmentos, mas no que diz, por exemplo, a respeito aos combustíveis para os transportes, houve um impacto muito significativo. Foi brutal no caso dos combustíveis para a aviação, onde a queda foi da ordem dos 90%, portanto, houve, de facto, uma queda enorme e que ainda hoje continua a ter uma ordem de grandeza muito semelhante. Houve uma queda também significativa no gás óleo, mas, enfim, já de outra ordem de grandeza, estamos a falar de quedas da ordem dos 30%, e um pouco maior na gasolina, devido às restrições nas viagens dos veículos particulares, ligeiros, de passageiros, que é quem basicamente usa esse tipo de combustível. Nos combustíveis para a marinha, pescas, etc., enfim, a quebra não foi tão acentuada, mas também houve uma seda. Portanto, o setor, no que diz respeito aos combustíveis para os transportes, foi fortemente afetado. No entanto, noutros segmentos, como por exemplo no caso dos gases de petróleo liquefeitos, que são usados fundamentalmente no uso doméstico, não se verificou, obviamente, essa queda, nem também se verificou nos produtos que servem como matéria-prima para a indústria petroquímica. Portanto, foi desigual o impacto que teve entre os vários segmentos de atividade, mas significando os combustíveis para os transportes a maior fatia da produção das refinarias, obviamente que o impacto foi bastante, bastante significativo.
Engenheiro António Comprido, o senhor tem uma longa trajetória ligada à gestão e os livros, os manuais de gestão tinham poucos capítulos, se não mesmo para dizer nenhum, enfim, reservado ou o que fazer numa crise desta dimensão com estas características. Nós aqui estamos quase, do ponto de vista da gestão, num mundo muito voltado para a energia, muito dependente da energia, estávamos aqui quase num território quase não mapeado. Como é que se foram articulando as reações e o que é que se foi aprendendo ao longo deste último ano?
De facto, atravessámos, enfim, malgrado alguns avisos de algumas pessoas, estou-me a lembrar do caso do Bill Gates e não só, de que o mundo se devia preparar para...
Justamente para as consequências de uma pandemia.
Pandémica, enfim, continuámos a ligar mais às questões de algumas catástrofes naturais, a cenários de guerra, cortes no abastecimento, etc., e muito pouco tinha sido previsto relativamente a uma situação dessas, que tem, além do mais, uma característica muito significativa, é que é capaz de ser a mais universal de todas as crises por que já passámos. Portanto, quer do ponto de vista geográfico, quer do ponto de vista dos setores de atividade, afetou os países mais desenvolvidos, os países menos desenvolvidos, os países com standards de vida diferente, de uma maneira ou de outra, toda a gente foi afetada em todas as geografias. E, obviamente, com um impacto muito significativo na perda de vidas humanas, que é sempre algo que, do ponto de vista emocional, até costuma-se dizer, e com toda a razão, que a vida não tem preço, tem um impacto que vai muito para além daquilo que se quantifica em termos de perdas económicas e financeiras. Portanto, isto foi quase aprender navegação à vista. Eu, enfim, vejo muitas vezes vozes levantarem-se e todos dizer que, enfim, que não se fez o planeamento que se devia, que não se combateu como se devia, que não se tomaram as medidas, mas eu devo dizer que, independentemente de se poder ter feito melhor em alguns setores, houve de facto um cenário um bocadinho de navegação à vista. Quando isto começou, há um ano atrás, enfim, ninguém imaginava o que ia acontecer. Enfim, achava-se que no verão isto ia acabar, depois começou-se a falar que no outono eventualmente haveria uma nova vaga, ela começou a verificar-se, enfim, tivemos esta
Depois
crise brutal e
a retoma da
infelizmente.
economia passou a estar dependente do processo de vacinação que tem, sobretudo na Europa, sofrido alguns atrasos. E, no fundo, o que eu lhe perguntava, Engenheiro António Comperio, é como é que o universo da Apetro foi absorvendo este impacto, este choque, o universo das empresas. Tivemos cenários distintos, uns melhores, outros piores. Como é que pode caracterizar a forma como o setor foi absorvendo este rude golpe, este impacto?
Certo, eu acho que temos aqui que talvez tentar caracterizar e sistematizar a resposta a essa pergunta. Primeiro e acima de tudo, obviamente que as empresas tomaram todas as medidas para proteger os seus trabalhadores, os seus clientes e garantir uma coisa que nós damos por adquirido, que é que os seus produtos essenciais à atividade económica, àquela que teve que se manter, porque é preciso esquecer que há setores que não pararam a sua atividade, a produção alimentar, a grande distribuição,
Construção
a
civil, boa
produção,
parte também
a
de
construção
unidades
civil, enfim,
industriais.
tudo, há muitas atividades que não pararam, continuaram e continuaram em pleno e até houve setores que tiveram crescimento. E foi preciso continuar a fornecer a energia necessária e outros produtos necessários a essa atividade. Portanto, isso foi as duas primeiras preocupações foi proteger a nossa força de trabalho, proteger os nossos clientes sem falhar na disponibilização de todos os produtos necessários a que a atividade económica não sofresse disrupções para além daquelas que já estava a sofrer devido à questão sanitária e, portanto, que não houvesse qualquer crise em termos de fornecimento de energia e que a segurança do abastecimento fosse conseguido. Portanto, isso levou a mudança de hábitos, adotámos como quase todos os setores o teletrabalho quando ele era possível. Obviamente que, por exemplo, nas instalações onde está armazenado e é despachado, são despachados combustíveis, tivemos que manter, obviamente, trabalho presencial. Mesmo aí foram criadas regras sanitárias muito severas no sentido de garantir que não, enfim, se reduziam ao mínimo os perigos de contágio, com separação de equipes, com turnos diferenciados, com utilização diferenciada dos refeitórios, enfim, com toda uma série de atividades, com uma proteção especial às áreas mais sensíveis, como as salas de controle, etc. E evidentemente que no aparelho produtivo, nas refinarias, algo de semelhante foi feito. Portanto, há a parte industrial de trabalho presencial, onde foram tomadas as medidas no sentido de se mitigar os riscos, mas mantendo as pessoas nos seus locais de
E do seu
trabalho.
ponto de
Depois veio
vista,
tudo o que era.
a resposta. Sim, prossiga, peço desculpa de lhe ter interrompido o raciocínio.
Não, eu dizia só para acabar o raciocínio, tudo depois o que era trabalho mais de caráter de gestão, administrativo, foi passar para teletrabalho e uma parte significativa foi teletrabalho. Adaptámos também, enfim, é isto que estamos a fazer agora, as reuniões presenciais serem substituídas por teleconferências,
Portanto, nesse aspecto,
audioconferências,
não,
videoconferências.
não foi diferente de
E
muitos outros setores. Agenda António Comprido, e relativamente
não.
à resposta ou apoio dado pelos poderes públicos, foi fundamental para a manutenção de alguns postos de trabalho ou, de alguma forma, esta pausa, este hiato em que o setor se viu envolvido ao longo de distintos períodos, de alguma forma foi também direcionado no sentido da salvaguarda desses postos de trabalho?
Não tenho conhecimento que a nossa indústria tenha beneficiado de quaisquer apoios específicos à manutenção dos postos de trabalho. Portanto, eu julgo
Nem
que
layoffs
isso foi feito.
simplificados, nem nenhum tipo.
Que eu tenha conhecimento e posso estar a cometer um erro, porque como imagina a nossa associação, as nossas associadas não partilham todas as informações que tomam. Não, enfim, nós somos basicamente discutimos questões técnicas, questões de segurança, não tanto questões de gestão, mas não me apercebi de que tivesse havido o recurso ao layoff ou a procura de apoios do Estado para a manutenção dos postos de trabalho. Julgo que as empresas, é um setor bastante, apesar de tudo, bastante resiliente, enfim, que tinha o seu músculo financeiro relativamente bem musculado para poder responder a uma situação de crise. Vimos os resultados de todas estas empresas a caírem para valores negativos, a terem prejuízo em 2020, mas isso não põe em causa a sobrevivência destas empresas e portanto, é uma crise que consegue, e assim seria bom que todos os setores pudessem dizer o mesmo. A crise é muito importante, tem uma grande dimensão para nós, mas o que o nosso setor teve capacidade e tem capacidade para se adaptar e para fazer as mudanças necessárias para enfrentar este desafio, ao mesmo tempo que está a enfrentar outro muito importante, que é a questão, da transição energética, o problema das alterações
Justamente,
climáticas, que também,
e já
como
lá iremos.
imagina, tem um impacto grande. Mas aqui estou só a salientar a simultaneidade dos dois
Dos
desafios, e
desafios,
portanto
justamente. No caso do
veio uma
petróleo,
crise em cima de um desafio.
justamente, no caso do petróleo, enfim, e de resto a percepção da indústria na opinião pública, não apenas na portuguesa, mas nas opiniões públicas mundiais, enfim, a avaliação e a percepção da imagem do setor flutua muito, enfim, ligada à variável ou em relação direta ao preço que os automobilistas, a que os cidadãos pagam o diesel, a gasolina, enfim, o GPL nos postos de abastecimento. Tivemos aqui uma fase, como é que caracteriza a evolução dos preços desde o início da crise? Nós tivemos uma fase de perda e de quebra dos preços, e estamos já outra vez numa onda de recuperação. Pelo meio, tivemos até algo que foi, de alguma forma, incompreensível no cidadão comum, que foram cotações negativas do próprio preço do barril do petróleo internacionalmente e questões ligadas também, sobretudo, à capacidade de armazenamento em todo o mundo. Como é que, do ponto de vista dos preços, o engenheiro António Comprido avalia ou sintetiza o último ano?
Bem, eu devo dizer que, tirando aquele caso muito pontual e que há uma explicação, eu posso adiantar uma coisa sobre isso, da cotação negativa em Nova Iorque, não na Europa, não nos preços de referência que servem para a Europa,
Era importante e
resultou
até curioso
efetivamente.
esclarecer exatamente como é que chegamos a esse momento.
Pronto, esse momento chegou porque houve, digamos, a quebra na procura dos produtos refinados. Foi muito mais rápida do que foi a oferta do crude para as refinarias. E a certa altura não havia maneira de escoar o crude. Como as expectativas que se tinham criado antes do aparecimento da crise era de uma tendência de subida do crude, houve muitas compras antecipadas que se fizeram numa determinada expectativa. E a certa altura, quando chegou à altura de realizar fisicamente as transações, não havia a quem entregar o produto e daí ter-se chegado a uma situação de valores negativos que acho que...
Muito por causa, então, da capacidade de armazenamento.
Teve a ver, com a capacidade de armazenamento e com o apetite para a compra. No fundo, repare, os contratos de futuros foram feitos esperando que o petróleo se transacionasse a um determinado valor. Quando chegou à altura de concretizar essa compra para depois fazer a sua venda, já ninguém pagava esse valor. E por isso, porque as expectativas tinham caído. Esse assunto é particularmente mais gravoso até nos Estados Unidos e para o WTI, que é a referência para os Estados Unidos, portanto, é o West Texas Index, que não é o Brent, que é a nossa referência na Europa. Portanto, na Europa nunca o Brent teve valores negativos. Atingiu valores muito baixos, de 20 e tal dólares por barril, mas nunca veio a valores negativos. Portanto, isso foi um fenómeno que teve mais a ver com questões do funcionamento dos mercados financeiros do que propriamente com questões físicas também de armazenagem, embora estivessem relacionados com uma expectativa de eventualmente haver excesso de produto que não poderia ser colocado. Portanto, os mercados petrolíferos têm uma componente, chamemos-lhe, não sei se é especulativo o nome correto, mas em que o funcionamento dos mercados financeiros se sobrepõe à própria lógica económica do negócio, à lei pura e simples da oferta e procura. E, portanto, essencialmente, que motivou as cotações negativas
em
um determinado período.
Tivemos também, algumas guerras de preços, guerras de produção e de abrandamento da produção, sobretudo ali na primeira vaga da pandemia, em particular protagonizada pela Rússia e pela Arábia Saudita, dois dos maiores exportadores do mundo, que tiveram implicações também no quadro global do petróleo.
Sem dúvida, portanto, os preços são muito feitos com base nas expectativas que existem para o que se vai passar nos meses seguintes. A certa altura, eu devo lembrar assim muito rapidamente que nós assistimos em 2020 a uma quebra sucessiva dos preços até, salvo erro, outubro, e a partir do mês de novembro até à data tem havido uma recuperação. Esta semana estamos a assistir outra vez a uma quebra relativa dos preços que se verificavam até ao fim da semana passada.
E para quem nos segue perceber essa volatilidade, por exemplo, esta quebra tem muito a ver com as expectativas motivadas, por exemplo, pelo processo de vacinação e as suas implicações na retoma da economia.
Sem dúvida nenhuma. Portanto, a queda ao longo de 2020, peço desculpa, aconteceu basicamente porque a pandemia começou a ter consequências e impacto na economia que não eram expectáveis, que foram muito para além do que era expectável, o que criou pessimismo no consumo. Os produtores, enfim, não se entenderam imediatamente, como há bocadinho referiu. A Rússia, a Arábia Saudita continuaram a produzir aos ritmos quais normais, e isso, portanto, provocou um excesso de oferta em relação à procura e um afundamento do preço. Depois, a partir do verão, e com o aparecimento das vacinas e uma grande esperança que se colocou na vacinação e numa recuperação efetiva da economia já em 2021, e deixe-me fazer aqui um parênteses, a China, por exemplo, já vai ter um crescimento em 2020, irá ter também em 2021, portanto, nem todas as economias, os Estados Unidos também se espera que a 2021 já tenha um crescimento positivo, a Europa está em piores lençóis e, portanto, criou-se uma expectativa de que a economia iria recuperar e recuperar relativamente rapidamente, o que provocou, obviamente, esta recuperação dos preços para níveis ainda que estão muito longe de níveis que já se atingiram no passado e que eu julgo que nunca mais vão voltar a atingir, a não ser que houvesse uma situação qualquer de catástrofe ou de guerra, que todos esperamos que não aconteça. Portanto, esta recuperação...
Para além destes fenómenos, temos ainda fatores, a influir no preço final do barril de petróleo, nos diversos mercados, em particular nos Estados Unidos e no Brent. Questões como, por exemplo, mais recentes, como o custo de extração, isto para além da capacidade de armazenamento, tem muito a ver também com o menor custo de extração possível, sabendo de questões como fracking nos Estados Unidos, outros. Estas questões também acabam depois por ter alguma influência na formação do preço.
Tem com certeza influência. Por exemplo, uma das coisas que os últimos anos tinham trazido de novidade e que até tinham colocado os Estados Unidos como, ou voltado a colocar os Estados Unidos como o maior produtor mundial de petróleo, basicamente com base na produção de petróleo de xisto, foi de facto a proliferação de pequenos produtores independentes que conseguiram, com a tecnologia do fracking, começar a produzir petróleo de uma maneira competitiva. O que acontece é que, com aquela queda abrupta que houve em 2020, uma percentagem muito significativa desses produtores teve que fechar as operações. Alguns, enfim, tê-las vão fechar até definitivamente, outros fecharam temporariamente, porque é um tipo de produção que é mais flexível do que é a produção, por exemplo, em águas profundas, ou mesmo em águas de média profundidade, como é o caso do Golfo do México, ou o caso do offshore do Brasil, etc., onde é muito mais difícil, sabemos assim, controlar o nível de produção de uma maneira rápida, ou variar o nível de produção de uma maneira rápida. Portanto, assistiu-se, de facto, à saída de cena de muitos desses operadores, o que faz com que os Estados Unidos voltem a perder, enfim, a primazia ou o primeiro lugar como produtores para os países do Médio Oriente, e a OPEC recupera, portanto, esse período, esse lugar de liderança, e isso também fez com que houvesse a redução que, aliado aos cortes que os países da OPEC mais Rússia acabaram por acordar, normalizaram o mercado, estabilizaram o mercado, que, juntar àquilo que há bocadinho falámos de expectativas de crescimento da economia, fizeram com que o preço recuperasse. E por isso é essa a razão por que temos assistido. Obviamente que, em termos da opinião pública, e falou bem, nós somos muito, isto é da natureza humana, nós somos muito mais sensíveis às coisas que nos desagradam do que às coisas que nos agradam. Portanto, enquanto os preços estiveram a descer, ninguém falou nisso. Portanto, estavam a descer.
Nem ninguém tece propriamente no espaço público loas à indústria petrolífera.
As pessoas nem se apercebem, não falam, mas de facto...
Mas temos reações muito negativas quando o contrário acontece.
Começa o crescimento. Ainda agora tivemos a fazer um exercício e verificamos que o preço médio de janeiro e fevereiro de 2020 é, apesar de tudo, ainda inferior ao preço médio de 2021 é inferior ao preço médio de janeiro e fevereiro de 2020. Isto apesar de ter havido um acréscimo na carga fiscal, com o aumento da taxa de carbono, e ter havido também uma obrigatoriedade de incorporação de biocombustíveis superior, que também encarece o produto. Portanto, apesar disso, nós ainda temos preço, ou tivemos, pelo menos, em janeiro e fevereiro, inferiores aos preços que se praticavam há um ano atrás.
Mas, outro fenómeno, engenheiro António Comprido, outro fenómeno que a opinião pública tende a ter dificuldade em perceber, e de resto, nas suas múltiplas intervenções, enquanto responsável da Petro, há quase como que uma mensagem didática, tem a ver com, às vezes, informações de sentido contrário quando a cotação do preço do barril desce nos mercados internacionais e em Portugal, no posto de combustíveis, o litro, por exemplo, da gasolina sobe no movimento contrário àquele que está a ocorrer nos mercados internacionais. Temos aqui um delay também difícil de apreensão por parte da opinião pública.
Bem, eu devo dizer que aqui aplica-se aquela máxima que uma mentira dita muitas vezes acaba por ser verdade. Eu vejo muita gente a fazer esse tipo de afirmações, mas quando desafio as pessoas a mostrarem-me com factos, com números, ainda ninguém o conseguiu fazer. Porque nós seguimos isso muito claramente, e o que acontece é que os preços, primeiro, há aqui coisas diferentes. Uma coisa é o mercado do crude, outra coisa é o mercado dos produtos derivados, que não estão permanentemente alinhados. Eu posso ter uma situação de o crude estar a subir e a gasolina a descer e o gasóleo a subir. Portanto, isso acontece. Portanto, em séries muito curtas isso pode acontecer, o que pode causar uma certa confusão. Portanto, não estão diretamente ligados. Se eu olho para uma série longa de vários meses, é óbvio que as curvas são quase paralelas, mas não são totalmente paralelas dia a dia, semana a semana. E isso poderá ser uma coisa que poderá provocar alguma confusão. Depois já há outra que é preciso não esquecer, que são as variações cambiais, que podem ter muita importância. O
Mais uma
mercado dos
variável muito
produtos petrolíferos.
importante, justamente.
Exatamente. O mercado dos produtos petrolíferos é feito em dólares e nós pagamos os produtos finais em euros. E, portanto, se o euro está a valer, está a ser mais forte do que o dólar, está a valer mais dólares, obviamente que isso joga a favor dos consumidores. Se é ao contrário, joga em desfavor dos consumidores. Portanto, essa é outra variável. Mas, em linhas gerais, os preços em Portugal, embora, enfim, cada posto e cada companhia use a sua estratégia de pricing que acha que é compatível com os seus objetivos de negócio, na realidade há uma variação semanal dos preços, porque os preços à saída das refinarias portuguesas também são basicamente definidos à semana com base nas cotações médias da semana anterior. Portanto, isto pode haver aqui um delay de uma semana, mas o delay é para a subida e para a descida. Se olharmos para os gráficos, eu desafio as pessoas a irem aos nossos sites, ao site da DGEG, ao site da Ensa, todos os sítios onde quiserem ir, onde estão os preços de venda ao público e estão as cotações, e verificamos que as curvas são basicamente paralelas. Quando há subidas nos, reflete-se na semana seguinte no preço de venda, quando há descida, reflete-se na semana seguinte e efetivamente não há aqui segredo nenhum. Agora, essa frase vem de um primeiro relatório que a Autoridade da Concorrência fez há uns anos e que tem sido sistematicamente repetida, mas que era baseado num livro teórico, até vinha como um excerto de um académico que dizia que é aquela teoria da rocha e da pedra, ou da pedra e da pluma, portanto, cai como uma pedra, sobe como uma pluma. Isso é verdade em alguns mercados, no entanto, não é verificável em Portugal na variação dos preços de venda ao público em relação às variações das cotações dos produtos. Mas deixe-me dizer outra coisa que também é ignorada e que é muito importante. As operações de qualquer negócio, e muito particularmente e também do nosso, têm uma série de custos fixos muito, muito importantes. E quando há reduções tão drásticas do consumo, como nós falámos aqui há bocadinho, 90% no jet, 30% ou 40% na gasolina, 30% no gasóleo, esses custos fixos não desapareceram. Não viu os postos a fecharem, não viu os horários a reduzirem-se, não viu a menor oferta dos produtos. Isso, consequentemente, significa que os custos fixos diluíram por uma menor quantidade, o que pode, enfim, explicar eventualmente uma aparente, mas estamos sempre a falar na ordem dos muito poucos cêntimos, agravamento do preço final ao consumidor, que poderá resultar também desse efeito. Embora, na realidade, pois vamos ser pragmáticos e sem querer estar a tirar daqui quaisquer ilações, mas o que nós sabemos é que o que pesa no preço dos combustíveis são os impostos.
Carga
Portanto,
fiscal, justamente.
na realidade, nós temos entre 60% a 70% de carga fiscal no gasóleo e na gasolina, e se formos consultar, também temos esses dados disponíveis no Eurostat, em qualquer sítio, podemos ir ver que Portugal é dos países com carga fiscal dos mais altos na Europa, ou pelo menos claramente acima do valor médio da Europa. Portanto, não estamos bem posicionados. Enfim, se depois pensarmos que somos dos países em que o poder de compra é mais baixo, está claro que esse impacto no bolso dos consumidores é muito mais sentido do que é em
E de alguma
países
forma
que têm um poder de
é
compra
também uma
superior ao
causa
nosso.
que, num certo sentido, pode explicar esta iliteracia petrolífera, digamos assim, do comum dos cidadãos. Mas, justamente no combate a esta iliteracia petrolífera, ainda há pouco o engenheiro António Comprido referia os mercados de futuros e. De resto, quando falamos da cotação de petróleo, nunca falamos do preço, enfim, à vista. Falou justamente dos preços serem acertados com grande antecedência a partir de contratos. E há pouco dizia-me que dificilmente no pós-crise o preço de petróleo volta a níveis atingidos anteriormente, a menos que haja, enfim, um fenómeno como uma guerra. E de resto, eu recordo o ataque a duas fábricas da poderosa Aramco por drones de radicais do Iémen em setembro de 2019, que foi um episódio que terá feito a que os contratos futuros de petróleo subissem 20%, uma das altas mais pronunciadas da história, num único dia de negociação. O que eu lhe pergunto é, no futuro a indústria continua a estar muito dependente destes fenómenos? Já nem me refiro a questões verdadeiramente de grande impacto no planeta, como por exemplo o 11 de setembro de 2001. Estes pequenos fenómenos, por exemplo, no Golfo Pérsico, em rotas muito frequentadas por petroleiros, rotas absolutamente decisivas do ponto de vista de segurança, podem, de um momento para o outro, ter um grande impacto no preço do petróleo. Outra questão que eu gostava de que se pronunciasse tem a ver com esta discrepância aparente entre a expectativa do mercado e o distanciamento entre, por um lado, esse lado mais especulativo, entre aspas, do lado financeiro, e depois a realidade no terreno, a produção no terreno, que nem sempre é coincidente. Isto também é outro fator de instabilidade.
Bem, em relação, fez aí uma série de perguntas, barra afirmações...
Introduzindo aqui alguns elementos, justamente.
Vamos ver se eu consigo comentá-los todos e não me esqueço nenhum, mas se me esquecer, agradeço que me recorde. Relativamente a fenómenos pontuais de... Já houve ataques piratas a navios petroleiros, houve a crise no Estreito de Hormuz, houve os ataques dos drones às refinarias sauditas, houve... todas essas situações provocam, pelo menos no curto prazo, uma tem impacto nos valores das cotações dos produtos petrolíferos. Na realidade, o que nós assistimos nos últimos anos é que esses impactos também são menos duradouros. Portanto, rapidamente se volta à normalidade e não se estendem por longos períodos, nem atingem, em termos de amplitude, valores... que são extremos, como estou-me a lembrar, quando o petróleo chegou a cotar a $150 o barril e coisas do género, nunca mais assistimos a nada parecido com isso, porque de facto há os fatores que permitem muito mais amortecer esses efeitos. Mas tem razão, qualquer situação que ponha, que crie a percepção de que há um risco de interrupção no normal fornecimento dos produtos, sim, vai provocar eventualmente subidas pontuais. O que eu julgo é que hoje há capacidade de produção a nível mundial e está suficientemente distribuída pelas várias geografias para se poder compensar. Deixe-me dizer, por exemplo, que há países inteiros, enfim, o embargo ao Irão, o Iraque durante muito tempo teve sem produzir, o desaparecimento aqui no norte da África também da produção de alguns países, ou interrupção, ou descida para níveis muito baixos, que acabou por ser compensado por produção noutras zonas do globo, e eu estou convencido que já não vai haver escaladas, a não ser que houvesse, de facto, um conflito mais generalizado. Agora, ações pontuais vai haver com certeza, porque sempre isto é sempre comandado, como já referi, e estou-me a repetir um pouco, mas com as expectativas que se criam, e as expectativas é se vai haver uma eventual enfraquecimento da oferta por um período mais ou menos longo.
Muito bem. A outra questão que eu colocava, outro ponto, tinha a ver com a expectativa entre a oferta e a procura do produto. Se há aqui alguma forma de adaptar, de a tornar mais ligada, no fundo, à expectativa, ao mundo real. No fundo, era esta a outra questão, o outro ponto.
Pois olha, ainda ontem, creio que foi ontem ou antes de ontem, a Agência Internacional de Energia produziu o seu relatório Oil 2021, portanto, a sua previsão dos mercados petrolíferos para 2021. Há um grau de incerteza neste momento muito grande, que é como é que a economia mundial vai recuperar-se no período pós-pandemia. Portanto, temos que que ter isso em conta. Não há certezas absolutas como é que as coisas evoluem. Nem sequer ainda temos a certeza que não vá evoluir, espero que não vão aparecer novas vagas ou novas estirpes, etc., que tornem, enfim, esta situação mais difícil de controlar. Portanto, ainda há um grande grau de incerteza. Há todo o impacto social e económico que ainda não é totalmente perceptível. Enfim, quantas empresas é que vão deixar de ter capacidade para funcionar quando acabar todas as ajudas que estão a acontecer, quando acabar as moratórias, quando acabar essas coisas todas? Isto não é só em Portugal, é em várias partes do mundo. Como é que a banca vai aguentar ou não vai aguentar os impactos financeiros destes efeitos económicos na economia? Há imensas dúvidas sobre vai acontecer, mas nesse relatório da Agência Internacional de Energia, que é capaz de ser, apesar de tudo, a entidade que produz informação mais fiável e mais credível, ela aponta para que um abrandamento no crescimento da procura do petróleo relativamente ao que se previa no pré-pandemia, mas, apesar de tudo, a continuação de um crescimento das necessidades de produtos petrolíferos até 2026, nos cenários, até 2030, noutros. Agora, a questão que se discute é se o pico, lembra-se que durante muitos anos falava no pico da oferta, que a certa altura ia, não ia petróleo para toda a gente, depois passou-se a falar no pico da procura, que já se tinha atingido o pico, que se ia descer, enfim. A discussão é um bocadinho à volta disso, portanto, quando é que se atingiu o máximo da procura. Tudo aponta para que ainda vai crescer. Enfim, a produção antes da pandemia andava perto dos 100 milhões de barris diários e, portanto, a coisa pode passar para um bocadinho menos. Neste momento estará em 90 e tal, mas agora já se aponta para que atinja valores na ordem dos 105, 106. Mas tudo isto são previsões que podem falhar, se não redondamente, mas pelo menos
parcialmente.
Mas há um facto muito importante que está a acontecer e que esse pode ter implicações no futuro.
E que é?
É que nunca se investiu tão pouco. É evidente que uma das coisas que, quando há crises desta natureza, onde é que normalmente as empresas atuam? Atuam normalmente a dois níveis. No corte de despesas, programas de redução de custos muito agressivos e programas de racionalização, redução dos investimentos. Enfim, se o cash flow diminui, se há menos dinheiro disponível, investe muito menos. E esta indústria tem uma característica muito grande. É uma indústria que não gosta de trabalhar com altas taxas de endividamento. Enquanto temos setores industriais que têm o seu crescimento basicamente alavancado por dívida, não é muito o caso, pelo menos, das maiores das empresas tradicionais.
E também é uma indústria que tem a imagem de ser particularmente generosa, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, com os seus acionistas. Isto tem algum fundo de verdade?
Não, olha, com o retorno que está a pagar aos acionistas, neste momento não se compara com outros setores de atividade. Sim, tradicionalmente foi uma indústria generosa com os investidores e, por isso, era procurada pelos investidores, mas as últimas análises que eu tenho visto está a perder alguma competitividade relativamente...
Justamente. Engenheiro António Comprido, isto leva-nos para a questão decisiva da nossa conversa, pelo menos desta parte, que é olhar para o futuro, olhar para o futuro do petróleo, como é que vê a indústria daqui a alguns anos. Há metas como a descarbonização, uma meta da Comissão von der Leyen da descarbonização total da economia europeia em 2050. Sabemos a importância da indústria automobilística, enfim, uma peça importante no setor do petróleo, e há sinais de que esta indústria automobilística está a abandonar a dependência do petróleo total e a aderir, sobretudo na Europa, sobretudo nos Estados Unidos, ao carro elétrico. Há também, do lado das petrolíferas, a manifestação da vontade de serem parte da solução para a descarbonização da Europa. Há a profissão de fé em combustíveis líquidos de baixo carbono, chamados LCLFs, na sigla inglesa. Como é que, com a sua vastíssima e longa experiência a observar este universo, este mundo, como é que olha para este futuro imediato, onde os portugueses, para além disto, ouvem falar de hidrogénio verde aplicado às refinarias e uma série de outras coisas? Como é que vê e antecipa este futuro?
Bem, eu devo dizer que nós estamos a atravessar...
Mais uma vez, peço desculpa, cometi também o pecado e o erro de introduzir demasiados elementos na formulação da questão,
mas no fundo são
pistas para...
Podemos sintetizar
para
tudo numa... Estamos a sintetizar tudo numa única, que eu diria numa única frase. Nós passámos de uma economia que era baseada em termos energéticos nos combustíveis fósseis, ou estamos ainda numa economia que é baseada essencialmente nos combustíveis fósseis, carvão, gás e petróleo, para uma economia que vai ser muito mais variada e que se pretende descarbonizar. As alterações climáticas, penso que é algo que hoje, tirando alguns negacionistas, ninguém põe em causa a necessidade de a ação humana ser refriada no sentido de evitar que o planeta atinja uma catástrofe, porque, enfim, temos alternativas para muitas coisas, mas ainda não temos alternativa para o planeta onde vivemos, nem se vislumbra que tenhamos a curto prazo, e por isso acho que há um compromisso generalizado da sociedade, das empresas, de se caminhar no sentido de descarbonizar a economia, reduzindo, portanto, as emissões de gases com efeito de estufa e que, em termos líquidos, é importante não é eliminar as emissões todas, mas é que, em termos líquidos, nós tenhamos emissões zero. Enfim, a Europa quer fazê-lo já em 2050, outros países têm metas um bocadinho mais longínquas, outros ainda nem metas sequer têm, mas, na realidade, há um acordo, e agora com o regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, é provável que haja um ímpeto...
O agente António Compreendo, permita-me este parênteses, acha excessivamente otimista a meta de 2050, no caso europeu?
Eu não sei se é otimista, é uma meta... Como é que é o termo, eu não chamaria otimista, é que é uma meta...
Exigente, seguramente.
Desafiante, muito desafiante, mas que é possível, enfim, existe, é possível. Agora há aqui uma coisa que eu tenho dito sempre e continuo a dizer, é, eu julgo que a Europa, e isso é reconhecido pela própria Europa e por toda a gente, tem que fazer um esforço no sentido de ser acompanhada pelo resto dos blocos económicos e principalmente dos países desenvolvidos, porque sozinha...
Até por questões de competitividade da sua própria indústria e das suas próprias sociedades.
Para já tem esse problema. E depois a Europa é responsável por cerca de 11% a 12% das emissões globais e com tendência para descer. Portanto, as expectativas são que em 2030, 2040, não será responsável por mais de 7% ou 8% das emissões globais. E, portanto, mesmo que nós eliminássemos todas as emissões da Europa e que a Europa seja zero, se o resto do mundo não nos acompanhar, nós não vamos salvar o planeta.
Engenheiro António Compreendo, há pouco eu referi como exemplo a indústria do automóvel. Para quem nos segue, para quem está a seguir esta conversa, como é que vê, por exemplo, a mobilidade elétrica, o futuro da mobilidade elétrica e a descarbonização dos transportes, por exemplo, em setores tão decisivos para este modelo de economia planetária, por exemplo, envolvendo a aviação, envolvendo o transporte marítimo transoceânico, enfim, isto não é propriamente possível com mobilidade elétrica. Há aqui um elemento de combustíveis líquidos que tem que ser mantido, pelo menos nesta fase do conhecimento e do desenvolvimento tecnológico adaptado aos transportes.
Sim, com certeza. Eu acho que aqui era importante talvez refletir numa coisa. Talvez se tenha, enfim, haja hoje uma cultura prevalecente, digamos assim, nem sempre muito bem fundamentada, de que o problema das alterações climáticas se resolve mudando o tipo de tecnologia usada nos transportes ou mesmo mudando as fontes energéticas usadas nos transportes. Infelizmente, o problema é muito mais complexo do que isso. E a ideia que das pessoas, de muita gente, enfim, que estuda estes assuntos com mais profundidade, é que não há balas de prata, não há soluções únicas. Portanto, a mobilidade elétrica, que é uma realidade crescente em algumas partes do mundo, nomeadamente na Europa, também na China, nos Estados Unidos, particularmente na Califórnia, mas não em muito mais partes do mundo, na realidade tem um papel muito importante a desempenhar. Mas ele é facilmente entre aspas, apesar de tudo, há dificuldades que vão aparecer, implementável nos transportes ligeiros e nos veículos. E nós vamos todos apaixonados, vemos agora as marcas clássicas todas a lançarem veículos elétricos. Atenção, para a Europa, eles vão continuar a fabricar motores de combustão interna para o resto do mundo, porque são obrigados a isso pela legislação europeia, ponto final, parágrafo, porque se não o fizerem estão sujeitos a multas enormes e, portanto, não é muitas vezes uma opção meramente tecnológica e económica, é uma opção imposta pela atual regulamentação, que não valoriza, e isso aí é uma das coisas porque nós, na nossa indústria, luta, não valoriza efetivamente as reduções de emissões resultantes da utilização de combustíveis mais limpos. Eu dou-lhe um exemplo muito simples de entender. Eu, se encher o meu carro com um gasóleo ou uma gasolina 100% fóssil, pago exatamente o mesmo imposto que pago se porventura encher o carro com uma composição em que uma parte substancial, até a totalidade, numa situação de exceção, teria, se fosse um combustível totalmente renovável a partir de um biocombustível, a partir de desperdícios ou a partir de matérias-primas, até, enfim, de óleos vegetais, de óleos alimentares usados, etc. E, portanto, essa parte tem que ser alterada. E a própria Comissão já reconheceu que tem que alterar isso para reconhecer. Há duas coisas. Umas são as emissões na utilização da energia, outras são as emissões necessárias a disponibilizar essa energia. E quando se faz esse balanço completo, e é preciso fazer esse balanço completo, não é líquido que em todas as circunstâncias um veículo a baterias seja menos poluente no seu ciclo de vida completo que um veículo a gasolina ou a gasóleo. Até há situações em que neste momento ainda os veículos mais menos poluentes neste ciclo de vida completa podem ser veículos ainda de motor de combustão interna e particularmente os veículos pesados de transporte de mercadorias de longa distância. Portanto, o que eu antevejo no futuro é que vão coexistir muitos sistemas de propulsão diferentes. São basicamente dois, ou é um motor de combustão interna ou são motores elétricos. Depois há a parte da energia. A energia pode provir de combustíveis líquidos, fósseis ou não fósseis, ou renováveis. Pode provir de combustíveis gasosos, também fósseis ou não fósseis, renováveis. Pode provir de eletricidade gerada a bordo, com as células de combustível, a partir de hidrogênio. Também pode ter origem fóssil ou não fóssil. E a própria eletricidade que carrega as baterias também pode ter origem fóssil ou não fóssil.
Isso, portanto, pode ser adaptável, por exemplo, para a descarbonização, por exemplo, dos transportes na aviação ou no transporte marítimo transoceânico, tão decisivo e tão importante na nossa economia em tempos de globalização?
Sim, o transporte aéreo, principalmente, tem uma característica muito importante. Os combustíveis líquidos, e agora não interessa se são derivados do petróleo ou se são biocombustíveis ou são combustíveis sintéticos, portanto, estamos a dizer, o combustível líquido tem algumas propriedades que são imbatíveis. A primeira propriedade que é imbatível é a sua densidade energética em volume. Eu, no espaço de um litro, um metro, de um centímetro cúbico, enfim, num determinado volume, tenho uma quantidade de energia que é completamente inigualável em qualquer outra forma. Em termos de hidrogênio, até consigo lá chegar, mas comprimindo o hidrogênio a 700 bares, que não é uma tarefa fácil. Em termos de baterias, nem pouco mais ou menos. Portanto, no estado atual de desenvolvimento das baterias, qualquer avião, qualquer Airbus ou Boeing não levantava voo sequer com o peso de baterias que tinha a ter para ter um raio de alcance idêntico ao que temos hoje. Portanto, a aplicação da eletricidade à aviação poderá ter algum espaço para andar, mas apenas nas próximas décadas, a nível de voos muito curtos e com aeronaves pequeninas, com poucos passageiros. E o mesmo se passa.
Não imagina, por exemplo, o recorde mundial de voos sem escalas na aviação comercial ainda foi recentemente batido, com mais de 17 horas. Não está a imaginar no curto prazo que esse recorde possa ser batido.
Só lá vai com combustíveis líquidos.
Justamente.
Só lá vai com combustíveis líquidos para já. Embora podemos é ter combustíveis líquidos de origem não fóssil. Isso é outra coisa. E, portanto, quando se está a falar nos combustíveis sustentáveis para a aviação, estamos a falar numa procura de matérias-primas que a nossa própria indústria já está a trabalhar nisso e tem já muitos exemplos concretos de substituir o petróleo enquanto matéria-prima para a produção de combustíveis líquidos por outras matérias-primas, a começar, que são os mais acessíveis e de imediato os biocombustíveis, mas também a partir de resíduos, sejam eles resíduos florestais, resíduos urbanos, domésticos, sejam outros plásticos, etc. E, portanto, a tecnologia existe, é tudo uma questão de escala e, consequentemente, depois também de preço e de competitividade em termos de preço. Mas é possível continuar a produzir combustíveis líquidos, com uma grande vantagem, é que os combustíveis líquidos continuarão a utilizar as instalações logísticas que existem, de armazenagem e distribuição, não exigem criar uma rede logística totalmente nova, como exigem os carregamentos elétricos, ou a distribuição de hidrogênio, ou até a própria distribuição de gás natural, e podem utilizar, ainda mais importante, os veículos existentes. Portanto, não vão ser só os veículos novos que vão ser menos poluentes, ou os próprios veículos existentes que podem reduzir drasticamente as suas emissões. Portanto, a nossa expectativa é que, dependendo da região, dependendo do modo de transporte, dependendo do range ou da distância que se pretende percorrer entre abastecimentos, dependendo de outra série de fatores, haverá lugar para múltiplas formas de energia. E passaremos de uma situação em que os transportes são dominados pelo petróleo para uma situação em que o petróleo representará uma determinada fração. As projeções são muito variáveis, vão desde valores muito baixos até valores significativamente altos, e coexistirá com a eletricidade, e coexistirá com o hidrogênio, e coexistirá com
em
o todo gás
caso,
natural.
Em todo o caso, com essa, e, nessa,
mas
nesse
vai
contexto,
haver uma redução.
A transição vai será haver sempre mais lenta do que aparentemente
se perspectiva. Esse é outro aspecto. É que, curiosamente, uma transição energética poderá ser mais rápida se for feita com base em combustíveis líquidos de baixo carbono, com a origem de vento do petróleo, do que se for a partir de tecnologias totalmente novas. E, por exemplo, estamos a assistir a algumas iniciativas que, na nossa opinião, nos parecem pouco fundamentadas, de vamos proibir a comercialização de motores de combustão interna. O problema não está no motor de combustão interna, o problema está na energia que a gente lá põe. Eu, se substituir um veículo...
Se for um GPL, não tem o rastro ambiental?
O GPL tem um rastro ambiental um bocadinho mais baixo em certos aspectos, particularmente no aspecto das partículas, etc., se bem que os veículos Euro 6 e agora Euro 7 já reduziram drasticamente...
Com os filtros de partículas de que os portugueses já começaram a ouvir falar.
E outros, o AdBlue que se usa para neutralizar o NOx, etc., portanto, esses problemas estão praticamente todos resolvidos e isso não é muito evidenciado, talvez culpa da nossa indústria e da indústria automóvel nunca não tem evidenciado, mas a redução drástica dos elementos nocivos tem acontecido. O nosso problema é que ainda continuamos a ter veículos muito antigos a rodar nas nossas estradas, não é? Então, particularmente, Portugal tem um parque automóvel extremamente envelhecido, com esta posição, por exemplo, com que nós não concordamos, de o governo, não somos só nós, a ACAP também não, de apenas subsidiar a compra de carros elétricos e não apoiar a substituição e o abate de veículos antigos para substituir por veículos novos, não estamos a fazer a renovação da frota tão rápida como deveria ser, e quanto mais antigos forem os carros, mais poluentes são. Portanto, o que nós vamos ter é uma economia que era baseada, ou uma energia nos transportes que era completamente dominada pelos derivados do petróleo, por um misto de que vai depender muitas situações. Portanto, eu estou a ver num centro de uma cidade, centro histórico de uma cidade, com pequenas ruas, etc., provavelmente vamos querer ter emissões zero à saída do tubo de escape, não é no ciclo de vida completo, que essa é a parte mais importante, até para não deteriorar os edifícios históricos e outras coisas. Nós contamos, por exemplo, uma pessoa que vive no meio do Alentejo, ou na Beira Alta, ou na Beira Baixa, e que tem que se deslocar de vez em quando às capitais de distrito, ou a Lisboa, ou ao Porto, para tratar de assuntos, obviamente, provavelmente vai ter que ter outro tipo de veículo, mesmo quando estamos
quando
no
falou,
transporte de mercadorias.
Justamente, quando falou... quando falou
porta
no...
à porta, outra coisa é o transporte de longa distância. Portanto, haverá soluções diferentes.
Quando falou no plano das emissões, falou do ciclo de vida completo, isto é, no limite, se estivermos a usar eletricidade produzida a partir de carvão, as emissões à saída do tubo de escape são nulas, mas no ciclo de vida completo, não.
No ciclo de vida completo, não
reduzido.
São. É isto, aliás, não é? Por exemplo, um país com um mix energético, como tem, por exemplo, a Polónia, a substituição da frota automóvel, se pudesse fazer assim com uma varinha mágica de veículos diesel por veículos elétricos, só ia piorar a situação em termos de emissões globais. Portanto,
as minas de carvão da Silésia e de outras regiões polacas, justamente.
Pronto. Agora, deixe-me dizer outra coisa. A massificação da utilização de veículos elétricos também tem outros problemas. Vai pôr uma pressão enorme noutras matérias, no cobalto, no lítio. Nos metais raros, na platina para as células de combustível, os próprios aerogeradores eólicos recorrem a matérias-primas muito importantes. Eu ainda há dias vi um documentário muito interessante que esteve disponível na RTP2, que era a outra face das renováveis, e isso vimos o que é que está a passar em várias partes do mundo, na China, no Chile, na Bolívia, no Congo, em vários países, com uma exploração mineira desenfreada para fazer
muito
face
bem.
aos
Engenheiro António portanto, Comprido, estamos a chegar ao fim.
Só dizer uma coisa. Então, para rematar, eu diria, não há soluções boas nem más. Há soluções mais ou menos adequadas às circunstâncias. E é esse bom senso que nós temos que ter para escolher as soluções mais apropriadas.
E para essas soluções mais apropriadas, e é justamente a última questão que eu coloco, até porque falamos pouco de decisores políticos e de, neste caso até, de indicações da Comissão Europeia, uma das questões fundamentais para o setor é previsibilidade, é estabilidade dos reguladores, estabilidade fiscal, para que todo este investimento necessário ao desenvolvimento dessas alternativas sejam colocadas no terreno. E esta é a interpelação final que lhe faço neste diálogo.
Absolutamente. Portanto, a previsibilidade é muito importante. Eu estou-me a lembrar de países, por exemplo, que garantem que um determinado investimento, agora estamos a falar no nosso setor em particular, um determinado projeto de investimento, que se for aprovado durante um quadro fiscal, esse quadro fiscal é-lhe garantido por um período de pelo menos 10 anos e não vai haver alterações fiscais a afetá-lo. Nós cá em Portugal, por exemplo, enfim, mudamos o quadro fiscal com todos os orçamentos de Estado, com todo o impacto negativo que isso tem. Portanto, a previsibilidade é extremamente importante. Eu devo dizer que nós neste momento temos uma corrida à alteração das diretivas europeias que põe em causa um pouco essa previsibilidade. Por exemplo, eu dou-lhe um exemplo, a diretiva das energias renováveis ainda está a ser transportada para os países e já está iniciado um processo de revisão dessa diretiva, que é suposto estar concluído no final do primeiro semestre deste ano, exatamente o mesmo deadline que existe para a transposição da versão atual para os países. Portanto, repara a confusão toda que isto cria. Quer dizer, nós estamos a transpor uma diretiva para a legislação nacional que terá que estar pronta até junho de 2021 e, simultaneamente, a Comissão iniciou um processo de revisão dessa mesma diretiva que deve estar concluída em junho de 2021. É evidente, depois, com a transposição nos países, só acontecerá em 2022 ou 2023. Mas há, de facto, aqui um fornezinho legislativo que eu acho que devia ser tido em conta. E particularmente há outra coisa muito importante, é que não se pode pegar nos assuntos de uma maneira desgarrada. Portanto, todas as peças legislativas devem efetivamente ter em conta qual é o impacto que vão ter na atividade, porque muitas vezes há aqueles efeitos que chamamos, que os ingleses chamam os non-intended ou os não previsíveis impactos que determinadas medidas legislativas podem ter excelentes intenções, mas que depois têm, por exemplo, impacto negativo noutros setores que não foram previstos. Enfim, nós acreditamos que os decisores políticos têm um papel importantíssimo a desempenhar, não só na definição das metas a alcançar, mas também na criação depois do quadro regulamentar e legislativo que permita à economia fazer todo o esforço necessário para atingir esses objetivos. Depois, o papel do Estado, se deve ser mais interventivo ou menos interventivo, já tem a ver com posicionamentos ideológicos, que eu não quero, enquanto Secretário-Geral da APETRO, pronunciar-me, enfim, cada um fará as suas escolhas, mas o que é importante é, como referiu, a criação de um quadro estável que, e previsível que permita aos agentes económicos saber com o que é que podem contar nas próximas décadas.
Engenheiro António Patrício Comprido, muito obrigado pela sua presença neste espaço.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.